inacessível, um ideal conjecturado, mas tem que ser alguma coisa prática e plausível, tão prático como foi o gesto e o ato de Jesus ao lavar os pés dos seus próprios discípulos. Em João capítulo 13, verso 15, Jesus, após ter lavado os pés dos seus apóstolos, disse assim: porque eu vos dei um exemplo, falou ele, cheio de ternura, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Bom, então tragamos bacias, tragamos toalhas e bastante água, e vamos tirar os nossos sapatos cheios de chulé e vamos lavar os pés. O que significa lavar os pés? Irmãos, lavar os pés significa acolher o pobre e o carente, dando a ele o que comer e o que vestir. Significa certificar-se que os domésticos da fé têm um pão sobre a mesa e um cobertor em sua cama. Amar é aprender a agradar antes de ser agradado. Amar é fazer com que um visitante sinta-se acolhido quando entra por estas portas. Mas amar também é não desprezar nenhum dos nossos irmãos domésticos da fé. Ninguém deve sentir-se rejeitado na casa de Deus. Amar é cooperar, é ajudar, é trabalhar, sem esperar em troca um cargo, uma honra, uma gorjeta. Amar é estudar, é participar, é não relegar a sua igreja ao último lugar da sua própria agenda, é não ficar cobiçando a igreja do outro, a grama do capim da casa do outro. Amar é ser fiel, mesmo quando a maioria das pessoas perdeu o amor e não pratica mais as mesmas obras. Uma igreja que ama é relevante e faz diferença. Em quarto lugar, era necessário, segundo o texto que lemos, que Timóteo tivesse e fosse padrão na fé. Fé, o que é fé, meus irmãos? É o que em Hebreus capítulo 11, verso 1 se diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Timóteo tinha que ser uma prova viva de que confiava no Senhor. Agora, há uma confusão entre nós, porque alguns dizem o seguinte: se eu tiver fé, eu deixo de ser tradicional. Quem é tradicional não pode ter fé. Quem é tradicional é incrédulo. Meus irmãos, que falácia! Que falta de fé é essa? Não existe vida cristã sem fé. Nós começamos na fé e terminaremos na fé. Foi a fé que nos fez arrependermos dos nossos próprios pecados. Foi a fé que nos levou aos braços do Senhor Jesus Cristo. Foi a fé que nos colocou no tanque batismal, fazendo-nos obedecer ao mandamento do Senhor. Foi a fé que nos levou a buscar a vontade de Deus. É a fé que nos fortalece a combater o bom combate a cada dia e a enfrentar as vicissitudes da nossa vida. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, diz o verso 6 do mesmo capítulo 11 de Hebreus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Uma vida de fé, meus irmãos, é mais do que isso. É uma vida de esperança. Ter fé no impossível. Como Abraão, pai de Israel e pai de todos aqueles que creem, é a vida de esperança, é crer no improvável, é sentir com antecedência, é a doce expectativa de uma manhã melhor que nos dá vigor, nos dá vontade. Isso é ser o povo da fé. Nós, os crentes, somos chamados para ser homens e mulheres de fé, não apenas a fé conceitual, a fé salvífica, a fé dom, aquela com a qual somos salvos, segundo Efésios capítulo 2, verso 8, mas a fé que remove montanhas, a fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé que faz milagres, a fé que enxuga as lágrimas da viúva e que transforma o infeliz num alegre vencedor. Aliás, a história desta igreja é um milagre de fé. Desde quando começou a organização, depois a compra do terreno, depois a construção do templo, a aquisição da mobília, os primeiros aparelhos de som, um piano, e cada ponto e cada detalhe foi um alvo de fé, fruto de joelhos prostrados em terra, dizendo: Senhor, nós não temos condições, mas Tu és a nossa capacidade. E pela fé, esta igreja foi conquistando ponto por ponto, desafio por desafio. É pela fé que muitos são curados, é a fé que faz com que problemas sejam resolvidos, é a fé que conforta e que consola. Viver o clima da fé é viver rodeado de alegrias e de doces expectativas. Uma igreja de fé, irmãos, é capaz de vencer qualquer barreira, qualquer obstáculo, e é uma manifestação da graça de Deus. Ora, impedindo um passo falso, outra hora, provocando um passo a mais na conquista dos ideais do Senhor. A igreja relevante é cheia de fé. Último lugar, uma igreja relevante, em quinto lugar, segundo diz aqui o texto que nós escolhemos, torna de padrão dos fiéis na pureza. Ser padrão na pureza. No final do versículo 12 está escrito isso. Meus irmãos, quanta necessidade de pureza! Um mundo sujo, malicioso, onde não existem mais limites do que falar ou do que mostrar. Palavras que no meu tempo de escola eram faladas sem que nenhum adulto pudesse escutar, porque eram palavras feias. Hoje são ditas deslavadamente nos canais de televisão, como se fosse carne de vaca, como se fosse terreno comum. Sem peso, não há mais rostos vermelhos. Piadas sexuais feitas por criancinhas em programas de televisão. Antigamente, ver um homem de brinco rebolando era algo assustador. Hoje se tornou padrão para toda uma geração de adolescentes. Antigamente, falar sobre determinados assuntos exigia cuidado, exigia temor, clareza, educação. Hoje se fala de tudo sem o menor pudor. Tempos difíceis para se criar os filhos, tempos difíceis para as igrejas.